Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Se achegue mais, amigo do campo, está no ar o Prosa Rural. Tudo bem, Ilka?
Tudo tranquilo, Macau. E que matinho é esse aí na sua mão, hein?
Ah, é a postumeira, uma planta forrageira típica do semiárido, boa para alimentação de cabras, ovelhas, vacas, cavalos.
Ah, eu já ouvi falar dela. Os colegas da Embrapa Semiárido de Petrolina, no estado de Pernambuco, estudam essa planta, ó, já faz um tempo, né?
Isso mesmo, Ilka. Eles perceberam que a postumeira é uma planta rica em proteínas, nos caules e nas folhas.
Isso sem falar que ela brota fácil, principalmente em áreas de solos pobres.
E a colheita pode ser feita 6 a 7 meses após o plantio.
E tem uma curiosidade, Macau. É comum as pessoas que conhecem a postumeira usarem sua raiz para fazer chá e tratar inflamações.
Então você, amigo produtor, que tem criação de ovinos, caprinos, bovinos, preste bastante atenção no tema do programa de hoje. Postumeira, planta da caatinga e boa forrageira.
Para continuar falando dela, nós convidamos o pesquisador da Embrapa Semiárido, Francisco de Araújo, e o jornalista Marcelino Ribeiro.
Um dedo de prosa.
Piero, como é que você chegou até a postumeira?
Olha, o que me chamou a atenção com relação à postumeira, porque a gente andando ali na região da Bahia, no semiárido baiano, de repente, a gente se deparou com uma planta com uma arquitetura muito bonita e bastante verde, quando ao seu redor só plantas que já haviam perdido as folhas. E essa planta estava exatamente num ambiente que era pobre em nutrientes e praticamente sem água nenhuma. E isso nos chamou a atenção, por que aquela planta estava tão verde naquele momento do semiárido tão seco. O que a gente fez foi coletar a estaca dessa planta e coletamos também material e pedimos uma análise. Na análise feita no laboratório da Embrapa, mostrou que a postumeira possui até 22% de proteína bruta. E por ser uma planta altamente palatável, isso fez com que nos encorajasse a divulgar e estudar um pouco a domesticação dessa planta.
Qual a vantagem que você vê da postumeira em relação a outras plantas forrageiras que já são mais comuns aqui na região?
Ela é uma planta perene, ela ocorre em várias regiões do sertão, do semiárido brasileiro, e é uma planta que hoje ela pode competir com as outras plantas forrageiras comumente utilizadas aqui na região Nordeste. Primeiro, por ser uma planta perene. Segundo, por ser uma planta que pode produzir em solos rasos e de baixa fertilidade, porque a planta nós coletamos exatamente próximo às margens de estrada, onde não existia quase que solo agrícola, mas a planta estava lá nos cortes das estradas. E essa planta ela tem vantagem sobre outras plantas aqui já utilizadas como forragem, porque quando o agricultor pensa numa forrageira, ele pensa exatamente numa planta que os animais possam consumi-la diretamente no campo, sem que haja necessidade de fazer silagem ou feno. Mas a postumeira ela também pode ser utilizada na produção de feno. Mas o importante para o agricultor é utilizar a planta para pasteio direto. E a postumeira tem essa qualidade.
Nossa, essa postumeira é boa mesmo. Já pensou? Uma planta que brota em várias regiões do semiárido, em solos com baixa fertilidade e ainda é de fácil digestão para os animais.
E a vantagem em relação às outras plantas que são usadas como forragem no sertão é que a postumeira é usada para pastejo direto. Quer dizer, você não precisa colher e triturar a planta para dar aos animais.
Para quem ligou o rádio agora, estamos falando sobre a postumeira, uma planta da caatinga e boa forrageira.
Daqui a pouco voltamos com o pesquisador da Embrapa Semiárido, Francisco de Araújo, porque chegou a hora do nosso Forró Pé de Serra.
Com vocês, o cantor e compositor Carlos Andrade e a música São João é pra dançar.
Favas contadas.
saudade é de verdade. O que eu sinto é amor. Meu coração não aguenta mais sofrer. Não me deixe sem te ver. Vem pra cá, linda paixão. Vou te buscar. Vou matar minha saudade. É de verdade. O que eu sinto é amor. Meu coração não aguenta mais sofrer. Não me deixe sem te ver. Vem pra cá, linda paixão. Dói, dói, dói no meu peito. Viver longe de você. Vem pra mim, meu bem querer. Estou só neste salão. Aqui tem forró. Tanto é pra dançar. Vem paixão, me abraça, paz. Feliz meu coração. Aqui tem forró. São João é pra dançar, vem paixão, me abraça, paz, feliz meu coração. Vou te buscar, vou matar minha saudade, é de verdade. Sinto é amor. Meu coração não aguenta mais sofrer. Não me deixe.
E forró animado, bom mesmo pra dançar bem coladinho.
Animado você, hein, Macau? Então, depois dessa divertida pausa, vamos em frente com o programa de hoje. Pustumeira, planta da Caatinga e boa forrageira.
O pesquisador Francisco de Araújo volta a conversar com a gente. Ele é da Embrapa Semiárido, que fica em Petrolina, Pernambuco.
Vamos saber agora o que o produtor precisa fazer para fornecer a pustumeira aos animais.
Então, como é que o produtor então pode fazer para fornecer essa planta para os animais? Assim, é deixar no pasteiro direto, feno, tem algum procedimento especial para produção de feno, ou normal, como faz para as outras culturas também?
Olha, o agricultor pode fazer o pastejo, ou pode colocar os animais para que eles façam o pastejo direto no campo, porque diminuiria custo. Mas a pustumeira também se presta muito bem à produção de feno, porque os seus ramos são bastante tenros e quando você passa na forrageira, o que vai ficar de material lenhoso é pouca coisa. E você pode fazer corte durante o período da estação chuvosa e ter uma planta rebrotada no final da estação chuvosa. Então a gente teria pelo menos dois cortes no ano quando você faz a fenação. Quando você faz o pastejo direto, os animais consomem 20 ou 30 dias após o início das chuvas e também no final da estação chuvosa, para que a planta possa ser rebrotada e estar apta a produzir nova matéria seca no final dessa estação chuvosa.
Agora que você já conhece bem a utilidade da pustumeira, vamos aprender a plantar essa forrageira.
Quem explica é o engenheiro agrônomo Elias Moura Gomes, da área de transferência de tecnologia da Embrapa Semiárido.
Pitacos da Hora.
Ela pode ser plantada em praticamente toda a região semiárida do Nordeste brasileiro. Ela se desenvolve e produz bem neste ambiente e nos mais variados de solos da região. Ela acontece inclusive nas ribanceiras das estradas, quando são construídas, elas espontaneamente aparecem por ali. O plantio dela é muito fácil, se recomenda que seja feito em curva de nível, mas no sentido de você aproveitar melhor a água da chuva quando cai, principalmente nos sistemas em sítio Guimarães, que é bastante conhecido do produtor. O plantio deve ser feito preferencialmente no início da estação chuvosa de cada região e o espaçamento adotado é de 1,5 metro nas linhas e 1 metro entre as plantas. Como a maioria dos solos são pobres na região, principalmente em fósforo, recomenda-se sempre que possível, não há necessidade, mas se houver possibilidade, usar um pouco de superfosfato simples e cloreto de potássio por cova.
Lembrando que, para a produção de mudas, você deve fazer o seguinte. Pegue um galho da pustumeira, medindo entre 10 e 15 centímetros, coloque dentro de um saquinho com substrato, que pode ser a terra de um barranco ou esterco de curral.
Depois de 35 a 60 dias, as mudas vão estar prontas para serem cultivadas.
E não esqueça de que o cultivo deve ser logo no início das primeiras chuvas do sertão.
Nossos agradecimentos aos colegas da Embrapa Semiárido por apresentarem a pustumeira aqui no Prosa Rural.
Se você ficou na dúvida, quer saber mais sobre como plantar a pustumeira, ligue pra gente.
Anote o nosso telefone.
0800
E tá na hora de anunciar mais um vencedor da promoção Cozinhe com a Embrapa.
Prosa Rural.
Este mês vamos divulgar mais dois vencedores da promoção Cozinhe com a Embrapa.
10 ouvintes que enviaram suas receitas para o Prosa Rural estão sendo premiados com livros de culinária publicados pela Embrapa.
Hoje vamos apresentar a receita da Dona Maria Joana Dias Cardoso da Silva, da cidade de Mutum, Minas Gerais.
Então, lápis e papel na mão para anotar as dicas de como fazer uma saborosa rosca de cenoura.
Quem explica é a colega da Embrapa Informação Tecnológica, Letícia Soares.
Rosca de cenoura. Ingredientes: 1 quilo de farinha de trigo, 1 xícara e meia de açúcar, 1 xícara de óleo, 3 cubos de fermento biológico, 4 ovos inteiros, 300 gramas de cenoura cozida, 1 pitada de sal. Modo de preparo: bata no liquidificador com 1 pouco de água, os ovos, o açúcar, o sal, o fermento, o óleo e as cenouras cozidas, frias. Coloque essa mistura batida sobre a farinha e amasse bem até a massa ficar firme e sovada. Enrole a massa ao seu gosto, deixe descansar por 2 horas e coloque para assar. Bom apetite!
Parabéns, Dona Maria Joana, pela saborosa receita e obrigada pela participação. E obrigada, Letícia, pela apresentação.
No próximo programa, você vai conhecer mais um nome vencedor da promoção Cozinhe com a Embrapa. Não perca!
E antes de irmos embora, temos a participação da Maria Clara Guaraldo, da Embrapa Informação Tecnológica de Brasília.
Ao pé do ouvido. No mês passado, você, amigo produtor, conheceu o programa Brasil Alfabetizado, desenvolvido pelo Ministério da Educação desde 2003. No programa de hoje, você vai conhecer a educação de jovens e adultos, uma modalidade de ensino que deve ser adotada por todas as redes públicas. Quem explica como funciona a educação de jovens e adultos, também conhecida como EJA, é o Mauro Silva, coordenador do Programa Brasil Alfabetizado do Ministério da Educação.
A educação de jovens e adultos é uma modalidade da educação básica que visa atender todas as pessoas acima de 15 anos, como no Brasil Alfabetizado, e que não tiveram condições de dar continuidade à sua escolarização na época devida. Então, a função da educação de jovens e adultos é garantir o direito da educação de todas as pessoas que não puderam se educar quando criança, vamos dizer assim, ou quando jovem, né?
Se você, amigo produtor, ficou interessado em voltar a estudar, fique atento. O Mauro Silva afirma que o EJA é um direito de todo cidadão.
A educação de jovens e adultos, ou a EJA, como se está chamando, é uma modalidade normal da educação. Então, o Estado e o município têm o dever de ofertar educação de jovens e adultos para a sua população. As turmas de educação de jovens e adultos acontecem nas escolas, com professores da rede pública, com todas as matérias. Segue as diretrizes estabelecidas no plano pedagógico dos estados e dos municípios.
Não perca mais tempo. Procure informações sobre o EJA na Prefeitura ou Secretaria de Educação da sua cidade. Da Embrapa Informação Tecnológica, Maria Clara Guaraldo.
Hoje falamos sobre a postumeira, planta da caatinga e boa forrageira.
Na próxima semana, vamos falar sobre as boas práticas de abate do frango caipira.
Um abraço, pessoal, e até o próximo encontro.
Tchau!
Você ouviu Prosa Rural, o programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Conteúdo Embrapa Semiárido.